Lição 2. A jornada da formação espiritual. Como a imagem de Cristo é formada em nós. Objetivos da lição. Ao final desta lição, o aluno deverá, primeiro, entender e explicar três aspectos da jornada para a formação espiritual. Segundo, apreciar o ministério do Espírito Santo na formação espiritual. Quadros da vida. Enquanto eu estava trabalhando neste curso, um jovem derramou seu coração para mim. Ele é um cristão sincero. Ele tem um testemunho claro de conversão e acredita que ele entregou completamente a sua vontade ao senhorio de Cristo. Ele estuda as Escrituras, tem uma vida devocional bastante consistente, e eu vejo clara evidência de que ele conhece e teme Deus. Mas este jovem luta para vencer completamente um pecado constante em particular. Por que esta tentação não foi embora? Eu oro, eu leio a Bíblia, e mesmo assim a vitória completa me escapa. Tem alguma coisa errada comigo? Ele perguntou. Eu me sinto tão isolado, tão sozinho em minha luta. Eu penso de mim mesmo como um cristão de segunda classe. Enquanto compartilhávamos juntos no passar das semanas, se tornou claro para mim que o meu amigo era um crente sincero, mas que ele precisava renovar a sua mente em algumas áreas. Os seus pensamentos sobre Deus e a vida cristã não estavam completamente alinhados com a palavra de Deus. O meu amigo também parecia acreditar que se o seu coração fosse santo, então a pureza e obediência deveriam ser mais fáceis. Por causa da ausência de algumas proteções espirituais e a falta de algumas disciplinas, o meu amigo não estava experimentando a vitória completa. Tempo para reflexão. Como você aconselharia o meu amigo? Como um cristão verdadeiro vence um pecado constante? Enquanto nós sabemos que o Espírito Santo pode e faz, transforma os nossos corações em momentos instantâneos em nossa peregrinação espiritual, nós também sabemos que ele nos levou para a maturidade completa através de processos. Os processos envolvem a renovação da mente, disciplina espiritual e um relacionamento saudável com os outros crentes. Ensinar esta formação espiritual é um processo que não tira aqueles momentos extraordinários de avivamento. Muitos seguidores devotos de Jesus têm experimentado momentos divinos além do seu novo nascimento. Estes momentos são frequentemente definidos de várias maneiras, tais como o batismo do Espírito Santo, santificação inteira, o descanso da fé, o perfeito amor, o enchimento do Espírito Santo e assim por diante. Assim como os milagres não destroem as leis normais da natureza, estes momentos extraordinários ou temporadas em nossa jornada, quando o crescimento espiritual acelera mais rapidamente, não descarte os processos de maturidade que Deus colocou em prática. O crescimento espiritual é normalmente modelado depois do crescimento físico. Os bebês não se tornam adultos da noite para o dia, mas seguem um processo de maturidade ordenado por Deus. A mesma coisa é verdade para o nosso crescimento espiritual. Tanto as crianças como os adultos têm um surto de crescimento. Uma ideia importante. A formação à imagem de Jesus Cristo deve ser construída sobre uma sólida fundação bíblica. Nesta lição, nós vamos buscar estabelecer uma sólida fundação sobre a qual construir uma vida que agrade a Deus e uma vida tanto interna como externa que carregue a imagem de Deus. Por não ter esta fundação, muitos estão fracos espiritualmente. Introdução. A formação espiritual é mais do que uma mudança superficial. Muito do que nós chamamos de transformação é meramente uma mudança superficial, como colocar um pequeno curativo sob uma ferida profunda e infeccionada. Por períodos de tempo, nós podemos ser capazes de agir corretamente e suprimir atitudes e comportamentos ruins, mas eventualmente alguém ou alguma coisa bate contra aquele ponto dolorido. A tentação se torna muito forte e nós mostramos quem realmente somos. Um pastor asiático uma vez confessou como o Senhor revelou isto para ele através de um dos seus mais temidos perseguidores. Ao longo dos anos, um homem tribal ímpio fez de tudo o que ele podia para atrapalhar a obra de Deus. Ele jogou pedras nos cultos de adoração, atirou balas através das paredes do presbitério e saqueou a igreja. Em meio a isso, o meu amigo pastor e a sua congregação oraram pelo seu atormentador e suportaram a sua perseguição. Eu pensei que eu tivesse amor genuíno e perdão, este pastor me falou. Até que um dia, em um encontro surpresa em uma estrada de uma montanha, a minha raiva transbordou. Eu estou envergonhado em dizer isto, mas eu bati na sua moto com a minha caminhonete e o ameacei. Foi então quando eu soube que eu não tinha tanto amor como eu pensava que eu tinha. Foi então quando eu soube que eu estava dependendo muito das minhas próprias forças e que eu não tinha rendido uma parte da minha vida ao controle do Espírito Santo. O Senhor usou isto para me humilhar e me mudar. Quando eu me humilhei diante da minha congregação e diante do meu perseguidor, até mesmo comprei uma moto nova para ele, o Senhor encheu o meu coração com verdadeiro amor e poder. Deus quer fazer mais por nós do que colocar um curativo sobre as nossas feridas. Ele tem mais para nós do que uma mudança superficial. Ser formado à imagem de Jesus Cristo é ter o seu caráter, a sua virtude, profundamente gravado em nossas almas. Dennis Kinlaw nos lembra: ser formado à imagem de Cristo não é simplesmente aprender a imitá-lo, mas ter a sua mente e atitude. Dennis Kinlaw, The Mind of Christ, Wilmore, Francis Asbury Press, 1998, página 14. Deus quer tanto nos transformar que a nossa resposta natural, em qualquer circunstância, é a sua resposta. Quando o amor cristão é completamente formado em nós, a obediência não será um fardo. Quando a sua justiça é completamente formada em nós, fazendo o que nós sabemos que é o certo, não será um esforço. Quando a sua paz e alegria são formadas em nós, nós iremos permanecer inabaláveis através das tempestades mais temíveis da vida. É possível ter uma mudança duradoura. A boa notícia é que é sempre possível mudar, não por simplesmente desejar isto, mas por usar o processo para a mudança que Deus revelou a nós. Quando nós aprendemos a pensar diferente, adotar práticas diferentes e aprender a interagir com as pessoas, uma mudança espiritual virá naturalmente. A jornada da mudança espiritual. Neste curso, nós vamos olhar a nossa jornada de transformação espiritual à imagem de Cristo. Nós vamos considerar três aspectos da jornada, adaptado de James Smith, O Maravilhoso e Bom Deus, Editora Vida, 2010. Primeiro, uma mente renovada, que define a nossa direção. Filipenses 2:5, Romanos 12:1-2. Segundo, treinamento espiritual, que define o nosso ritmo. 1 Timóteo 4:7. 1 Coríntios 9:27. Hebreus 12:11. Terceiro, participação na comunidade cristã, que nos edifica em nossa jornada. Efésios 4:13. Uma mente renovada envolve a certeza da salvação, conhecer a Deus, conhecer a si mesmo e a obra do Espírito Santo. O treinamento espiritual envolve adversidade, praticar as disciplinas espirituais e disciplinas pessoais. A comunidade cristã envolve, pelo menos, entender quem nós somos como a família de Deus e conectar uns com os outros para edificação, aceitando um ao outro e responsabilidade. Tudo isto é pela obra do Espírito Santo em nós. Uma mente renovada, que define a nossa direção. A formação espiritual deve começar com uma mente renovada, porque como imaginou no seu coração, assim é ele. Provérbios 23:7. Note que o coração é onde um homem pensa. A mente e o coração são um nas Escrituras. Isto é onde a transformação deve começar. A mente é o centro de controle da vida inteira de alguém. Tudo o que nós somos e nos tornamos flui da sala de controle. Mateus 15:19. Jesus disse: pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios. Marcos 7:21. Ele também disse: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. João 7, versículos 38 a 39. Na primeira sessão deste curso, nós iremos trabalhar na conformidade dos nossos pensamentos sobre a salvação, Deus e nós mesmos, a palavra de Deus. Esta renovação da nossa mente é vital para a imagem de Deus, a serem renovados no modo de pensar. Efésios 4:23, ênfase adicionada. E se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, a imagem do seu Criador. Colossenses 3:10, ênfase adicionada. Dr. Dennis Kinlaw ensina: as três leis do discipulado cristão são: primeiro, descubra quem é Jesus. Aprenda a sua adequação para todas as necessidades humanas. Segundo, descubra quem você é. Entenda a sua inadequação para servir no reino de Deus, não importa sinceramente você tente. Terceiro, descubra o poder do Espírito Santo para substituir a sua fraqueza com a plenitude de Cristo. Quando nós fazemos estas coisas, nós começamos a pensar diferente. Nós temos emoções diferentes. Toda a nossa perspectiva é mudada. Dennis Kinlaw, The Mind of Christ, Wilmore, Francis Asbury Press, 1998, página 68. Romanos 12:2 ordena: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Ênfase adicionada. Tudo o que nós somos e nos tornamos flui da sala de controle. O conhecimento bíblico é vital para a transformação. A Bíblia continuamente nos desafia a buscar conhecimento e receber instrução. Nós devemos crescer, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro 3:18, ênfase adicionada. É por isto que Paulo orou incessantemente pelos Efésios, para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Efésios 1:18, ênfase adicionada. Quando eu estava na escola bíblica, o nosso presidente, Dr. Robert Whittaker, falou muitas vezes a nós alunos sobre o desenvolver uma mente cristã. Ele nos advertia frequentemente para pensar como um cristão. Ele sabia que nós éramos cristãos, mas ele também sabia que as mentes dos seus alunos ainda estavam inconscientemente moldadas como o mundo em algumas áreas. Para que as nossas mentes sejam apropriadamente formadas, existem algumas coisas que nós devemos aprender e coisas que nós devemos desaprender. Nós devemos receber boas informações e dissipar desinformações. Isto é quase sempre um processo de preencher a nossa mente com a verdade. Também é um processo de limpar a minha mente de pensamentos impróprios e destrutivos sobre Deus, de mim mesmo, do mundo ao meu redor e a vida cristã. Não é fácil ouvir a voz de Deus e a voz da verdade acima do barulho da cultura, algumas vezes até mesmo da igreja, ou mesmo o barulho no meu próprio coração. Mas todas as vozes na minha cabeça e coração que não estejam falando a verdade devem ser silenciadas. Tenha cuidado. Desconstruir ou desmantelar um pouco saudável de Deus e nós mesmos pode ser um processo perigoso, a menos que seja completamente bíblico e absolutamente humilde. Neste processo, a arrogância irá nos tentar a formar as nossas próprias ideias sobre Deus. No orgulho, nós podemos rejeitar uma imagem de Deus que seja como alguma coisa que nós desprezamos, e ainda assim não ter uma imagem correta de Deus. A humildade é a chave para o entendimento. Em nossa busca para pensar corretamente sobre Deus, as pessoas de Deus são os nossos companheiros. As Escrituras são a nossa autoridade, a humildade deve ser a nossa atitude, e o Espírito Santo será o nosso ajudador. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Tiago 4:6. Humildade significa que eu desisto do controle e me rendo à revelação de Deus, não importa o que possa me custar. Este é realmente o único caminho para a transformação espiritual. Existem grandes tentações em nossa jornada espiritual para rejeitar a verdade por causa do que nós podemos perder no processo. Nós temos medo de ofender a nossa família, cultura ou tradições. Nós não queremos ser rotulados, rejeitados ou esquecidos. Nós somos tentados a obedecer apenas para agradar as pessoas, ao invés de Deus. Lembre-se, a Bíblia diz: quem teme ao homem cai em armadilhas. Provérbios 29, 25. Fé é a chave para experimentar a verdade. Apropriar-se, receber a palavra de Deus pela fé, traz a palavra de Deus para a vida em nós. Realmente conhecer alguma coisa biblicamente irá impactar toda a minha vida. A fé bíblica é mais do que conhecimento, é confiança e comprometimento. Neste exato momento, você está provavelmente confiando em uma cadeira. Isto significa que você aprendeu o suficiente sobre cadeiras em geral e talvez até mesmo a sua cadeira em particular, que você está disposto a comprometer todo o peso do seu corpo nela. É isto que a Bíblia quer dizer sobre a fé. É isto que os escritores do Evangelho querem dizer quando eles dizem coisas como: vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Marcos 2:5. O que Jesus vê quando ele enxergou fé? Como a fé se parece? Jesus viu que os amigos do homem paralítico tinham confiança o suficiente nele para carregar o seu amigo para ele com a expectativa de cura. Jesus viu os homens que se comprometeram com o que eles sabiam ser verdade sobre Jesus. Ele viu a sua ação e respondeu com perdão, cura e graça transformadora. Este é o poder da fé. Enquanto nós confiamos na palavra de Deus, ele nos muda a imagem de Cristo pelo poder do Espírito Santo. Nós certamente não podemos nos formar à imagem de Cristo. Robert Mulholland Jr. declara: a Escritura também é clara em suas testemunhas pelo fato de que apenas Deus pode nos libertar da nossa escravidão, curar nosso quebrantamento, nos purificar de nossas impurezas e trazer vida da nossa escuridão. Nós não podemos fazer isto por nós mesmos. Portanto, a formação espiritual é a experiência de ser moldado por Deus em direção à totalidade. A autoconfiança é esta profundamente enraizada em nós. Deus é o iniciador do nosso crescimento em direção à totalidade, e nós devemos ser barros maleáveis nas mãos de Deus. M. Robert Mulholland Jr., Invitation to a Journey, Downers Grove, InterVarsity Press, 1993, página 16. Nós não temos poder para produzir amor, alegria e paz em nosso próprio caráter. Para que o processo de formação espiritual aconteça em nossas vidas, nós devemos confiar e nos comprometer com o que Deus prometeu e declarou. Esta é a fé que agrada a Deus. Hebreus 11:6. A fé abre a porta para bênçãos e privilégios da expiação de Jesus Cristo e toma conta deles. A fé torna tudo o que Jesus forneceu para nós não apenas acessível para nós, mas também real em nós. A verdadeira fé responde à verdade que alguém recebeu e assim ativa as promessas de Deus. Através da confiança e comprometimento com a palavra de Deus, o Espírito Santo começa a transformar o nosso caráter e a nos empoderar para viver como Cristo. Mas existe mais. Treinamento espiritual, que define o nosso ritmo. A formação espiritual irá absolutamente envolver treinamento espiritual. Assim como Paulo desafiou a Timóteo, exercite-se na piedade. 1 Timóteo 4:7. Ele mesmo disse: mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. 1 Coríntios 9:27. O treinamento espiritual deve ser adicionado à sã doutrina. John Wesley acreditava que o objetivo da vida cristã era amar a Deus e o homem, mas esta maneira que nós crescemos em amor é através da disciplina espiritual. Ele acreditava que a razão que o cristianismo tinha feito tão pouco bem no mundo, ou porque não estava tendo impacto máximo, era por causa de três coisas. Primeiro, ausência da sã doutrina. Segundo, falta de disciplina responsável. Terceiro, negligência da abnegação. Matt Friedman, Discipleship, Willmore, Francis Asbury Press, 2017, página 40. Porque cada uma destas, doutrina, disciplina e abnegação, são necessários para uma vida cristã efetiva e testemunho? Wesley dividiu as disciplinas da vida cristã em duas seções principais: obras de piedade e obras de misericórdia. John Wesley, The Scripture Way of Salvation. John Wesley's 52 Standard Sermons, parágrafos 9, 10. Aqui está um trecho de um dos sermões de Wesley. Mas que boas obras são essas, a prática da qual você afirma ser necessário para a santificação? Primeiro, todas as obras, devoção, tais como oração pública, oração em família e oração em seu quarto. Receber a ceia do Senhor, buscar as Escrituras, ao ouvir, lendo, meditando, e usando uma medida tal de jejum ou abstinência, como a saúde do nosso corpo permitir. Segundo, todas as obras de misericórdia, sejam elas relacionadas aos corpos ou almas dos homens, tais como alimentar os famintos, vestindo o nu, entretendo o estranho, visitando aqueles que estão na prisão, ou doentes, ou variadamente aflito, tais como o esforço para instruir os ignorantes, para despertar o pecador estúpido, para estimular o desinteressado, para confirmar o vacilante, para confortar o fraco de espírito, para encorajar o tentado, ou contribuir em qualquer forma para a salvação da morte das almas. Isto é o arrependimento, e estes são os frutos do arrependimento, os quais são necessários para a santificação completa. Esta é a forma em que Deus tem apontado os seus filhos para esperar pela salvação completa. A palavra de Deus é clara que nós precisamos mais do que uma experiência de conversão para sermos formados à imagem de Cristo. Nas próximas lições, nós vamos mostrar que, além de treinamento contínuo, os nossos pensamentos errados sobre Deus e nós mesmos, as nossas ações e apetites destreinados e as nossas emoções danificadas irão derrotar as nossas melhores intenções de nos tornarmos como Cristo. Nesta sessão deste curso, nós vamos discutir o papel-chave que o treinamento e a disciplina espiritual têm em nossa formação à imagem de Cristo. Eu acredito que você irá achar esta sessão como a mais prática. Treinamento espiritual vem em diversas formas. Deus tem muitos meios diferentes pelos quais Ele nos treina. Adversidade ou sofrimento é uma das ferramentas mais poderosas para nos moldar a sua imagem. Também, as clássicas disciplinas espirituais, incluindo oração, meditação, solidão, jejum, simplicidade, sacrifício, adoração, comunhão, confissão e submissão, bem como as disciplinas pessoais, ganhando controle da língua, levando os pensamentos cativos, controlando o nosso apetite, gerenciando o tempo e estabelecendo convicções pessoais, são meios de Deus para moldar o nosso caráter. Estes serão explorados em lições futuras. Através do treinamento espiritual, pensar e se comportar como Cristo em todas as circunstâncias da vida gradualmente se torna mais fácil e mais habitual. Através de treinamento disciplinado, a imagem de Cristo em nós se torna natural e permanentemente gravado em nosso caráter. Quando a minha esposa, Beck, e eu estávamos na escola bíblica, nós vivemos em um pequeno apartamento próximo a um casal de cristãos idosos, Sr. e Sra. Fust. Que testemunho de paciência e alegria eles foram para nós. A senhora Fust era uma completa inválida, cuja saúde vinha declinando pelos últimos 10 anos, mas o seu marido cuidou dela dia após dia com ternura, afeição e alegria radiante. Nestes dias, eu me comparei com homens como o senhor, Fust e muitos dos meus experientes professores. Os seus caráteres pareciam tão altos e fora de alcance para mim. Eu poderia algum dia possuir as suas qualidades de amor, coragem e paciência? O que eu não tinha percebido era quantos anos, até mesmo décadas, estes homens haviam praticado a vida cristã. Eles viajaram muito porque eles estiveram em treinamento por muito mais tempo. A disciplina espiritual é vital para o sucesso na vida cristã, e sem ela, nós não devemos ficar surpresos quando nós falhamos em um momento de tentação. É por isso que Paulo admoestou Timóteo para que exercite-se na piedade. 1 Timóteo 4:7. Pedro também nos exorta. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude. A virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a piedade. A piedade, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos, segundo Pedro 1:5-8. O que ele está dizendo é que as virtudes de Cristo não serão fixadas em nosso caráter, exceto através do esforço diligente. Treinamento espiritual traz liberdade e o prazer começa. Quando pelo Espírito Santo nós treinamos a nós mesmos para sermos completamente satisfeitos com Deus, nós somos verdadeiramente livres. Quando nós estamos livres de simplesmente seguir os impulsos dos nossos corpos, se nós tivermos aprendido a submeter todo o apetite natural a Deus, por um maior prazer dele, nós estamos livres. Quando nós estamos sem coisas materiais, ou mesmo sofrendo, mas ainda estamos contentes com Jesus, nós estamos livres. A autodisciplina de Paulo produziu esse tipo de liberdade. Ele escreve: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4, de 11 a 13. Através do treinamento da alma na adversidade, as disciplinas e a disciplina pessoal, as nossas almas serão libertas para ser e fazer o que agrada a Deus. As pinceladas de um artista se tornam livres e fáceis através do treinamento. O atleta complete com movimentos hábeis por causa das incontáveis horas utilizadas em condicionamento físico, prática e constante repetição. O professor fala com facilidade e confiança por causa do tempo que ele passou em oração e no domínio do seu tópico. O músico toca tão livremente e lindamente como os anos de prática o prepararam para isto. E o cristão maduro manifesta a vida de Cristo nas situações mais desafiadoras da vida, porque dia após dia, mês após mês e ano após ano, ele treina a si mesmo para isto, pela graça de Deus. O que acontece quando falta disciplina? Quando está faltando disciplina, o artista se torna menos habilidoso, erros se tornam mais comuns e a sua arte menos satisfatória. O atleta se torna menos ágil, se move com menos liberdade, tropeça com mais frequência e tem baixo desempenho. Quando está faltando disciplina na vida cristã, ficamos inábeis em nossa caminhada cristã. Tropeçamos com mais frequência. O nosso relacionamento com o Espírito é esporádico. Os erros são mais comuns. A vida é menos satisfatória. Os relacionamentos menos cheios de graça. E a nossa caminhada com Deus é menos frutífera. Nós não ouvimos falar muito sobre uma disciplina de vida cristã em nossa geração. Por quê? porque nós queremos a nossa espiritualidade fácil e rapidamente. Alguns cristãos querem magia espiritual. Nós queremos acenar as nossas mãos no ar e ter toda a espiritualidade que nós precisamos. Como crianças mimadas, nós temos muito pouco apetite por qualquer coisa difícil, qualquer coisa muito exigente, rigorosa ou dolorosa. O chamado de Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Lucas 9:23. O desapontamento com a vida cristã não é culpa da vida cristã, mas as nossas próprias expectativas erradas. Muitas vezes, nós esperamos que Deus instantaneamente nos transforme em pessoas piedosas. Porém, Deus não está interessado em magia espiritual, mas em levantar soldados espirituais condicionados, homens trabalhadores condicionados e atletas espirituais condicionados, homens e mulheres que podem vencer a luta, completar tarefas dadas por Deus e vencer a corrida. Depois deste curso, você será instruído tanto em disciplinas clássicas como pessoais e será encorajado a implementá-las na sua vida diária, tudo pelo bem de se tornar mais como Cristo. A participação na comunidade cristã que edifica a nossa jornada. A formação espiritual deve envolver a comunidade cristã, engajamento em uma comunidade cristã local. É impossível superestimar o papel-chave do corpo de Cristo, a sua igreja, tem em nossa formação espiritual. É impossível superestimar o quanto espiritualmente empobrecidos e deformados os cristãos se tornam que não são enriquecidos e embelezados pelo corpo de Cristo. Através da participação na família de Deus, o nosso caráter é formado. Através da vida da igreja, eu ganho a prática que eu preciso para me tornar hábil em viver a vida de Jesus Cristo. Nenhum homem é uma ilha. Qualquer um que se isola da nutrição, comunhão, ministério, proteção e disciplina das pessoas de Deus não pode compartilhar da alegre união com Deus. Deus é Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e tem habitado juntos em perfeita harmonia e comunhão por toda a eternidade. Como pessoas feitas à sua imagem, fomos feitos uns para os outros. Fomos feitos para relacionamentos. Não fomos feitos para nos isolarmos uns dos outros, mas para nutrir um ao outro em direção à imagem de Cristo. Eu li sobre um pastor que visitou um fazendeiro que não havia participado do culto de domingo por muitas semanas. Enquanto eles se sentavam em frente à fogueira, o homem disse ao pastor que ele não sentia que precisava da igreja. "Eu posso falar melhor com Deus no campo", ele disse. O pastor não disse nada. Mas enquanto o fazendeiro continuava falando sobre como ele não precisava da comunhão com outros cristãos, o pastor rolou uma tora para fora do fogo, afastada das outras toras queimando, e a deixou sozinha na lareira. Logo a tora começou a esfriar, e então o fogo se apagou. O fazendeiro entendeu a mensagem não falada e foi à igreja no próximo domingo. Nós nunca vamos nos tornar o que Deus quer que nós sejamos sozinhos. O exemplo, a comunhão espiritual, o conselho e dons do corpo de Cristo são vitais para a saúde da formação espiritual. A comunidade cristã ajuda a me formar em pelo menos 3 maneiras. A comunidade cristã me fornece com uma família espiritual, sem a qual eu não tenho um lugar para pertencer, nenhuma aceitação verdadeira, nenhum cuidado e nenhum encorajamento. A comunidade cristã me fornece com instrução bíblica, sem a qual eu não posso ser nutrido na palavra de Deus. A comunidade cristã muitas vezes fornece a pressão que eu preciso para buscar uma mudança. A comunidade cristã me fornece com responsabilidade espiritual. A comunidade cristã fornece o suporte e força que eu preciso para vencer o mundo, a carne e o diabo. A comunidade cristã me fornece com oportunidades práticas para servir e exercitar os meus dons espirituais. Através da comunidade cristã, a grande comissão é realizada. A jornada de transformação é a obra do Espírito Santo. A formação à imagem de Jesus Cristo é apenas possível pelo auxílio da habitação do Espírito Santo. Primeiro, o Espírito convence. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 16:8. Segundo, o Espírito purifica e empodera. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. 1 Coríntios 6:11. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos 1:8. Terceiro, o Espírito confirma a nossa fé em Cristo. Os que obedecem aos seus mandamentos nele permanecem e ele neles. Do seguinte modo, sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. 1 João 3:24. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Efésios 1:13. Quarto, o Espírito nos conforma à imagem de Cristo, e todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. 2 Coríntios 3:18. Quinto, o Espírito crucifica as obras do corpo, pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Romanos 8:13. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Gálatas 5:16. Sexto, o Espírito se comunica. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Lucas 2:27, veja também Lucas 4:1. Sétimo, o Espírito controla. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Efésios 5:18. Oitavo, o Espírito nos torna conscientes da nossa adoção por Deus. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e ele clama, Abba, Pai. Gálatas 4:6. Nono, o Espírito nos torna caridosos, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Romanos 5:5. Enquanto nós buscamos ser formados à imagem de Jesus Cristo, o Espírito Santo é para nós o que o oceano é para o peixe. Para um peixe, o oceano é essencial em sua vida. Para um peixe, o oceano é tudo: o seu ar, a sua comida, a sua bebida, a sua casa. O oceano é onde um peixe brinca, caça e desova. Se o peixe fosse decidir que ele preferiria estar na praia, ele não duraria muito tempo. Estar no Espírito simplesmente significa que ele foi enviado por Jesus para ser a nossa fonte habitável de vida, poder, iluminação, sabedoria, e fora dele nós estamos mortos, assim como o peixe que mora fora do oceano morre. Sem o Espírito Santo, a imagem de Cristo nunca irá se formar em nós. Conclusão. Uma mente renovada, treinamento espiritual e comunidade cristã. Estes três aspectos da jornada de formação espiritual irão nos capacitar para sermos formados à imagem de Cristo.